As notícias na RTP, edição de Vítor Melendez.
O município de Ferreira dos Esedos vai receber do Programa de Recuperação e Resiliência cerca de 10,9 milhões de euros para a construção da escola EB23S Pedro Ferreiro. O projeto, que foi alvo de uma apresentação na recente Assembleia Municipal, faz parte da lista de investimentos prioritários no âmbito do Programa para a Construção, Recuperação e Reabilitação de Escolas do PRR e visa substituir as atuais instalações, que contam já com 40 anos de existência. Em declarações à ERTS, Bruno Gomes, o presidente do município ferreirense, referiu que a intervenção será realizada de forma faseada.
Nós temos aqui uma infraestrutura escolar com 42 anos e queremos muito poder ter um edifício novo que possa também fazer com que os nossos jovens tenham acesso a uma formação ainda de maior qualidade. Dado o estado da escola, é de facto um investimento muitíssimo importante para aquilo que é o futuro do nosso concelho e das nossas gentes. Nós estruturamos o projeto de forma a que os condicionalismos relativamente àquilo que são as aulas fossem os menores. Ela vai ser de forma faseada, é uma infraestrutura nova e à medida que ela vai sendo construída vão havendo demolições para que os constrangimentos sejam os menores possíveis para os nossos alunos e para a comunidade educativa. Portanto, esta infraestrutura, que tem 42 anos de idade, é para demolir na sua totalidade. É um investimento totalmente novo, uma infraestrutura totalmente nova e que inclui também um pavilhão municipal que tem o valor de 2,8 milhões de euros também. E com isto, lá está, queremos, de facto, dar as melhores condições e entendemos, até por questões técnicas que nos foram dando conta de que a melhor solução seria sempre a construção de um edifício de raiz. E é isso que estamos a fazer, ou estamos a trabalhar para que se concretize, e já estivemos mais longe, estamos próximo de conseguir fechar este dossiê e em 2024 iniciar a obra.
Rádio R, informação.
Os projetos Bata Branca não são uma solução estratégica. A afirmação é de Casimir Ramos, que preside ao Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Embora reconhecendo que estes ajudam a resolver a falta de médicos de família na região, são uma solução de recurso, assim como a contratação de médicos aposentados, acrescenta ainda Casimir Ramos, responsável pela Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Fala de duas realidades ao nível da região no que se refere ao funcionamento dos centros de saúde.
Por um lado, alguns concelhos e alguns centros de saúde, portanto, que agregam o SFs, que estão a funcionar em pleno, com uma resposta muito boa, com uma equipa de jovens médicos, jovens, não só jovens, mas substancialmente jovens, portanto, aqui Tomar é um desses casos, que já estive lá com a equipa, com muitos projetos, com muita dinâmica, e tudo isso resulta do facto desse mecanismo da USF dar uma resposta àquilo que são também expectativas dos profissionais. Há também neste contexto agora uma outra realidade, portanto o modelo de dedicação plena permitido agora aos médicos vem de facto dar uma possibilidade de um conforto na valorização da carreira que sem este modelo não era tão significativo. Isso pode ser um fator, não só de se fixar o médico nos chefes primários, mas também da atividade. O outro procedimento passa por conseguir-se introduzir o modelo das USFs e que os médicos entre eles procurem encontrar essas soluções de constituição de equipa e que permite, de facto, uma majoração da sua atividade e um rendimento extra motivador. Portanto, o desafio está aí no que diz respeito aos centros primários. Há alguns conselhos, portanto, por exemplo, eu recordo Alcamena, não está fragilizado, mas que estamos a tentar e vamos desenvolver esforços para se criar uma equipa de unidade de saúde familiar, mas tudo vai depender, de facto, também de conseguir os elementos para essa equipa e quem diz, portanto, Alcamena diz outros conselhos, portanto, por exemplo, um conselho de instituição também difícil é o de Mação, mas que está a ter um atendimento complementar ao fim de semana em feriados, que é uma solução que se conseguiu para dar um apoio à população, mas que não é a solução ideal.
presidente do município de Vila de Rei, Ricardo Aires, é forçado a suspender o seu mandato enquanto autarca até às eleições legislativas pelo fato de ser membro integrante da lista da Aliança Democrática pelo Círculo Eleitoral de Castelo Branco. Esta suspensão de mandato é obrigatória e está prevista em lei, que determina expressamente que desde a data de apresentação das candidaturas e até ao dia das eleições, os candidatos que sejam presidentes de câmara municipais ou que legalmente os substituam não podem exercer as respectivas funções. Desta feita, a suspensão de mandato entrou em vigor e assim será até 10 de março. As funções de Presidente da Câmara do Município de Vila de Rei serão, neste período de tempo, asseguradas pelo Vice-Presidente do Município, Paulo César Luís.
Rádio F, a primeira a informar.
Alterações orçamentais levam o PSD na Câmara de Tomar a afirmar que este cenário não augura nada de bom. Os pormenores com o António Feliciano.
Tiago Carrão, vereador do Partido Social Democrata, acusou a Câmara de Tomar de falhar previsões orçamentais ao fim de dois dias de 2024, advertindo que este cenário não augura nada de bom. Em recente sessão do Executivo, o eleito do PSD referiu-se assim a duas alterações que já foram feitas, centrando atenções nas obras do flecheiro e numa verba a rondar os 470 mil euros.
Já temos duas alterações orçamentais. A primeira delas no dia 3 de janeiro, eu até fico quase com a ideia que não foi antes porque não dava, mas no dia 3 de janeiro e a segunda logo no dia 5 de janeiro. Isso é que é uma forma de começar o ano. A sua antecessora fazia mais ou menos em média uma por mês, está-me a querer parecer que está a tentar aí ultrapassar esse recorde. E vai-me dizer, as alterações orçamentais são para fazer, mas isso é um documento previsional, é certo, mas falhar a previsão ao fim de dois dias realmente não augura nada de bom. Eu salto-me à vista, há aí várias questões que eu podia perguntar e que terei que analisar mais detalhadamente, mas há uma que me saltou à vista em concreto, que tem que ver com as obras do flecheiro. A requalificação do flecheiro tem, na primeira alteração orçamental, são-lhe retirados cerca de 424 mil euros e na segunda alteração orçamental são-lhe retirados 50 mil euros, ou seja, cerca de 475 mil euros são retirados à obra do flecheiro.
Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, rejeitou a existência de falhas, referindo-se às alterações como algo normal, face à gestão do dia-a-dia. O autarca até justificou a alteração feita a 3 de janeiro com a atribuição de um subsídio extraordinário ao Centro de Assistência Social de Olalhas, que irá receber 50 mil euros para ajudar na ampliação da valência do lar. Ficaram assim as explicações sobre o flecheiro.
Quer dizer, é gestão natural do dia-a-dia de uma instituição que tem todas as competências e responsabilidades que nós temos, o volume de tudo aquilo que se faz no dia-a-dia, portanto, é um instrumento absolutamente normal. Por exemplo, diz-me, acha estranho, muito estranho que logo no dia 3, eu explico-lhe porquê, nós na reunião anterior trouxemos aqui um apoio extraordinário à IPSS de Olalhas. E isso não estava previsto, foi preciso, para vir à reunião de Câmara teve que ser cabimentado, para ser cabimentado tivemos que fazer essa alteração. Estes apoios extraordinários em regra não estão previstos, não é? Neste caso foi por causa disso, mas haverá muitas outras. Se querem que vos diga, uma das de dezembro, para ser honesto, por exemplo, teve a ver com a questão de pagar as senhas de presença das reuniões. Fazer essas alterações é absolutamente normal, faz parte da gestão. Querer fazer disso uma grande questão de alguma falha ou de... Não, é absolutamente normal.
Rádio R, informação.
A Câmara de Tomar aprovou a atribuição de 57 bolsas de estudo a alunos residentes no concelho que se encontram a frequentar o ensino superior público, num valor a rondar os 30 mil euros. A proposta de atribuição foi aprovada em recente reunião do Executivo, após análise técnica efetuada pelos serviços. Candidataram-se no presente ano letivo 90 alunos. Foram excluídos aqueles que não cumpriram os requisitos previstos no regulamento, nomeadamente referentes à falta de aproveitamento escolar, valor de rendimento per capita ou acumulação de benefícios. Os candidatos aprovados irão receber, do município de Tomar, bolsas que se situam entre os 30 e os 125 euros mensais, correspondentes aos 10 meses do ano letivo, sendo que o valor das mesmas, no caso de 9 deles, está ainda dependente do valor dos apoios a atribuir pela Direção-Geral do Ensino Superior ou por outras entidades. A Polícia de Segurança Pública está a levar a cabo até esta sexta-feira, 2 de fevereiro, a segunda edição da Operação de Âmbito Nacional Violência Hoje Não Obrigado. Recordo-se que a PSP é responsável pela segurança de 3.100 estabelecimentos de ensino públicos, privados e cooperativos, situados na sua área de responsabilidade, bem como de mais de 900 mil alunos e 150 mil pessoas do pessoal docente e não docente. A operação surge então no âmbito do Dia Escolar da Não-Violência e da Paz, celebrado anualmente a 30 de janeiro. É dirigida aos alunos do terceiro ciclo do ensino básico e do ensino secundário, com o objetivo de prevenir a delinquência juvenil, a posse e uso de armas e a violência nas escolas. A PSP relembra que os polícias afetos ao programa Escola Segura encontram-se sempre presentes e disponíveis para receberem denúncias, aconselharem e apoiarem vítimas, respectivas famílias e toda a comunidade escolar. As denúncias podem ser efetuadas quer da forma presencial, numa esquadra da PSP, quer através do e-mail dedicado a escolasseguras@psp.pt. Os polícias do programa Escola Segura encontram-se igualmente disponíveis para agendamento de quaisquer ações de sensibilização que as direções dos estabelecimentos de ensino considerem relevantes.
Rádio Air, informação.
O PSD solicitou em recente reunião do Executivo Municipal um ponto de situação em relação ao processo da criação do Parque de Mercados e Feiras em Tomar. Como recordou o vereador Luís Francisco, o processo envolve a negociação com proprietários dos terrenos necessários à estrutura que está prevista para a zona de Mermelais. Na resposta, o Presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, referiu que esta fase é ainda de análise de propostas e contrapropostas para a aquisição de terrenos, mas que o processo está bem encaminhado.
Para o Parque de Feiras têm existido reuniões. Nós tivemos agora, entre dezembro e já janeiro, novas reuniões com os proprietários. Estamos já numa fase de propostas e contrapropostas, digamos assim. E, portanto, as coisas estão-se a encaminhar, creio que, para Bom Porto. Portanto, por parte dos proprietários também há o interesse em que a situação se resolva, naturalmente que estão naturalmente a fazer valer os seus direitos. Estamos numa fase ainda inicial no sentido de não revelar muito mais do que isto, mas como vos digo, estamos já numa fase de propostas e contrapropostas. Estamos aqui a avaliar, até também tendo em conta aquilo que o novo plano pormenor, portanto, como sabem, isto insere-se no plano pormenor de mercado e flecheiro, cuja revisão está basicamente preparada, mas está suspensa porque não pode continuar. A CCDR não nos deixa continuar enquanto a obra do flecheiro e o novo estudo hidráulico do comportamento do rio não esteja concluído, e portanto também isso pode aqui afetar um pouco, até pela dimensão portanto, dos terrenos que são necessários na zona de Mermelais para este fim.
Air, informação na hora certa, diária e atualizada.
Dificuldades financeiras levam à APAT, a Associação Protetora dos Animais do Ribatejo, ao encerramento. Os pormenores com o António Feliciano.
A Associação Protetora dos Animais do Ribatejo, a APAT, vai cessar funções a 31 de janeiro. Este é um cenário que tem apanhado de surpresa quem segue de perto o trabalho de voluntariado da mencionada entidade, que, recorde-se, tem sede no Canil Gatil de Tomar, na zona industrial. A verdade é que, com recurso às redes sociais, a APAT confirma o fim da atividade, sem entrar em detalhes, ainda que sejam conhecidas as dificuldades financeiras e ainda a escassez de recursos humanos com disponibilidade para assumir um lugar nos órgãos sociais. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, já assumiu também que a autarquia terá de se adaptar a esta nova realidade, no sentido de manter o serviço de qualidade que é prestado a centenas de cães e gatos.
Como sabem, há um protocolo que nós temos com esta associação na própria até gestão do canil, e portanto isto tem aqui alguns impactos no funcionamento do próprio canil, e portanto até a questão formal desse protocolo, ou da rescisão desse protocolo, há de vir também reunião de Câmara, mas acima de tudo o facto da associação, portanto, acima de tudo, o mais importante é mesmo o dia-a-dia, e o facto da associação, portanto, a partir do final deste mês, deixar de trabalhar, no fundo, em parceria connosco, por não ter, por no fundo estar numa situação de, pelo menos, de suspensão da associação propriamente dita, se não vier a ser extinção, significa que nós, naturalmente, temos estado aqui a fazer um trabalho de adaptação já preparado, portanto, a não existência dessa associação no local para que, desde logo, as centenas de cães e gatos que temos ao nosso cuidado mantenha a qualidade dos serviços prestados.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Biblioteca Municipal de Tomar promove no dia 2 de fevereiro, pelas 20 horas, o sarau cultural e etnográfico Histórias de Candeias às Avessas, onde irá dar expressão a estas e outras histórias passadas de boca em boca, de geração em geração, ou vividas na primeira pessoa. Histórias de Candeias às Avessas é um pretexto ideal para escutar os mais velhos e ouvir as suas histórias vividas à luz das candeias num tempo em que a energia elétrica era uma utopia. Revisitar memórias antigas através dos candeeiros de azeite ou de petróleo, que estavam presentes nas famílias com algum desafogo económico, ou através das candeias de azeite, candelárias ou lucernas nos lares mais pobres, ajuda a perceber o porquê do azeite ser sinónimo de luz e proteção. Nesta iniciativa, os participantes são também convidados a trazer a sua candeia de azeite, lamparina, lampião ou candeeiro de petróleo e a acompanhar a organização nesta viagem ao passado.
Rádio Web, informação.
O Complexo Cultural da Levada em Tomar vai receber de 23 a 25 de fevereiro a edição de 2024 do Tomar Game Festival. A iniciativa promete não desiludir os fãs de videojogos e tecnologias que podem esperar 3 dias repletos de torneios de esportes, cosplay, realidade virtual, área de exposição, retro gaming e muito mais. Também será apresentado o jogo Tuga Titans, já intitulado de Pokémon português, com mais de 150 monstrinhos inspirados na cultura, fauna, flora, gastronomia e mitologia de Portugal, que foi desenvolvido por 4 jovens de Santarém. O evento deste ano foi planeado para agradar a visitantes de todas as idades e interesses dentro da cultura gaming. Terá o dobro das sessões de jogo da edição passada, com mais de 20 torneios de esportes. Os jogadores poderão competir em títulos como Mortal Kombat 1, IAFC 24, Street Fighter 6, Tekken 8 e muitos outros. Para quem sonha em trabalhar com desenvolvimento de videojogos, a Game Escola irá ministrar diversos workshops de programação de jogos 2D e 3D e artes digitais como modelação 3D, animação 2D e 3D. Os 2 primeiros lotes de bilhetes para o Tomar Game Festival já esgotaram e o 3º lote está disponível exclusivamente online a partir de 5,90€. Até à data, mais de 70% dos bilhetes para sábado 24 de fevereiro já haviam sido vendidos. Há opções de bilhetes família e grupo e VIP com descontos e benefícios. E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Sara Costa.
Caras e caros ouvintes, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de abril de 74, o Gabinete de Museologia e Património Cultural do Município de Tomar, em parceria com o Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar, está a recolher registros do período revolucionário em Tomar. Falamos de 1974 e 1975. Esta recolha de fotografias, panfletos, vídeos ou outros registros culminará na dinamização de uma exposição evocativa da história local do período fundador da democracia na cidade, mas também no Conselho de Tomar. Neste sentido, apela-se a toda a população do Conselho que enviem estes registros juntamente com uma pequena descrição e respectiva data para museologia@cm-tomar.pt. Em alternativa, também pode entrar em contacto com o investigador do Centro de Tecnologia, Restauro e Valorização das Artes do Instituto Politécnico de Tomar, João Paulo Pedro, através do contacto 969-777-964. Ainda continuando a falar de artes, dar nota que a artista Daisy Eltonton vai promover mais um workshop de cerâmica nos dias 3 e 17 de fevereiro, na Moagem Fábrica das Artes, desta vez com a técnica de rolo. As peças elaboradas serão posteriormente cozidas e vidradas. Este workshop tem como público-alvo adultos e crianças a partir dos 10 anos. Como disse, será nos dias 3 e 17 de fevereiro, no horário compreendido entre as 10 e as 12h30. As inscrições são limitadas, mas pode ainda fazer a sua, através do e-mail daisyeltonton@gmail.com. Mas pode encontrar toda a informação no sítio de internet do município de Tomar ou ainda nas redes sociais do município. Gosta de stand-up comedy? Então esta nota é para si. Deixo-lhe aqui a sugestão. Dia 31 de janeiro, a Sociedade Filarmónica Golden Pais está a promover uma noite de stand-up comedy, que promete trazer boa disposição. O bilhete tem um custo de 5€ para sócios e 7 para não sócios, mas pode encontrar toda a informação na Sociedade Filarmónica Golden Pais, tanto na sede, mas também nas redes sociais da mesma. Despeço-me desejando uma boa semana a todos. Muito obrigada.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui neste bloco de notícias. Fique bem, fique com a arte.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.